podcast do Jornal da Manhã, Jovem Pan.
Cumprimentar o senador Alessandro Vieira, que é pré-candidato à reeleição ao Senado da República. Ele que foi notificado, recebeu notificação de que foi processado pela família do ministro Alexandre de Moraes por conta do relatório que ele apresentou lá no Senado da República, no que diz respeito à CPI do crime organizado. Senador, bom dia para o senhor, seja bem-vindo à Jovem Pan. Tudo bem, senador?
Bom dia, é um prazer falar com vocês, Jovem Pan.
Senador, como é que o senhor recebeu essa notificação da Justiça sobre este processo contra o senhor de danos morais contra a família do ministro Alexandre de Moraes?
É mais uma tentativa de intimidação, né, de constrangimento. Acho, né, aliás, fazem aqui numa entrevista, eu teria afirmado. Isso não é verdade, né, eu nunca disse isso. E a entrevista que eles citam está gravada, está disponível no YouTube, é uma entrevista ao SBT News. E é muito claro, basta assistir o vídeo, é muito claro para perceber que o que eles afirmam para a Justiça de São Paulo não é verdade. E eles fazem isso e me forçam a gastar tempo, a gastar dinheiro fazendo a minha defesa num estado que não é o meu. Não é nem a Brasília, nem a Sergipe. Mas a gente vai responder isso com tranquilidade, porque a gente sabe que quando a gente mexe com o interesse de gente poderosa, você vai ter todo tipo de tentativa de intimidação, de ataque, de desgaste, de ameaça. Mas ainda vou estar fazendo trabalho porque eu acredito que o Brasil merece ser algum dia um país onde a justiça seja igual para todos.
Ô, senador, esse processo, ele vai correr na primeira instância ou diretamente no Supremo pelo fato do senhor ter foro privilegiado?
Na primeira instância, né? É um processo civil de dano moral, então ele tramita lá na Justiça do Estado de São Paulo.
Então, qual foi exatamente a alegação? Porque na hora que o senhor falou sobre a alegação que eles estão fazendo aí no processo, acabou fugindo daquela alegação. Repita, por gentileza.
Eles alegam que numa entrevista eu teria afirmado que eles receberam dinheiro do PCC, do Primeiro Comando da Capital. E essa alegação é falsa. A entrevista que eles citam, ela está no ar ainda, ela está no YouTube, foi concedida ao SBT News, o programa que é comandado pela Basília Rocha, e é muito claro, basta assistir o vídeo, não tem nenhuma margem de dúvida do que eu falo. O que eu falo é que eles receberam dinheiro de um grupo criminoso, que é o Banco Master. Receberam 80 milhões de reais, aparentemente, sem uma contraprestação compatível. Porque quando você olha para outros escritórios de advocacia contratados pelo mesmo grupo, pelo Master, e que tiveram centenas, milhares de audiências realizadas, o pagamento é muitíssimo menor. Então, acho que incomoda os poderosos quando você faz o enfrentamento e as perguntas certas, mas a gente tem que continuar nessa batalha.
Senador, a gente quer trazer aqui os detalhes, porque o processo, ele pede que o senhor, que o senador Alessandro Vieira, não tenha direito à imunidade parlamentar, diz que o senhor extrapolou os limites dessa proteção, essa ação que pede que a justiça arbitre 20 mil de danos morais para cada autor, totalizando aí 60 mil, mas essa questão aqui é que chama a atenção. O processo pede que o senhor não tenha direito à imunidade parlamentar, isso é cabível?
Não é cabível no caso específico, até porque não teve nenhuma manifestação que extrapolasse. Você pode ter exceções para a imunidade parlamentar, quando, por exemplo, num debate ou numa entrevista ou em qualquer situação, ao invés de fazer uma argumentação, uma fala política, eu saio ofendendo as pessoas, vou xingar a mãe de alguém, vou chamar de ladrão sem ter provas, essas coisas. Aí realmente é importante que você tenha algum tipo de contenção, né? Quando essas falas são feitas dentro do recinto do Congresso Nacional, aí a imunidade é total, é plena, segundo o que diz a Constituição e segundo o que diz o próprio Supremo. Mas eles mudam, né, o entendimento de acordo com o cliente, então a gente não tem certeza de como vão interpretar isso. O que eu tenho certeza? Porque está filmado. Eu não falei o que eles dizem que eu falei. Mas aquilo que eu falei, repito em qualquer lugar. Não é certo você ter contratos milionários, não é certo andar de carona de jatinho, não é certo um ministro ter vida com padrão de milionário quando seus rendimentos são rendimentos incompatíveis. Então, isso acho que tem que ser bastante massificado para que a gente entenda que o Brasil vai ter que brigar muito para poder ser um país onde a justiça vale do mesmo jeito para todo mundo.
Senador Alessandro Vieira, essa é uma manifestação. Então, assim, nós temos três nomes, né, que são importantes, que foram citados lá no relatório, que foi rejeitado. Mas nós temos aí o ministro Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e o ministro Gilmar Mendes, que já disse claramente que da intenção de que a PGR investigasse o senhor. O senhor acredita que essa é só a primeira ação? O senhor espera que os demais citados também comecem nesse mesmo trajeto de fazer o que o ministro Gilmar Mendes disse que iria investigá-lo?
Eu acho bem possível. O ministro Gilmar não disse que ia me investigar, não. Ele disse que ia me condenar por um suposto abuso de autoridade. Ele pediu ao Procurador-Geral da República que faça isso. O ministro Dias Toffoli disse que vai tentar atuar junto ao TSE para que eu tenha o mandato cassado. E o ministro Alexandre, ele não se manifesta, está quietinho, mas a família manejou essa ação. Infelizmente, isso é o que se espera de gente como eles, né? Gente poderosa, que se acha intocável, que acha que a justiça não vale para eles, que a lei não vale para eles. Mas acho que o meu papel, ou seja, pode me colocar aqui para fazer um trabalho diferente do que os outros faziam. A gente tem que fazer esse enfrentamento, sempre com respeito, com educação, com técnica, mas tem que fazer o enfrentamento. Porque não é possível que a justiça seja uma para Maria, para o João, e tem que ser diferente para os togados. Tem que ser diferente para quem está na cúpula do poder. Não, a gente tem que enfrentar isso. E vamos enfrentar. Enquanto o Sergipano me conceder essa confiança, eu vou estar aqui fazendo esse enfrentamento.
O senhor trouxe um dado muito importante na entrevista recente aqui, nesta bancada, no Jornal da Manhã, quando o senhor disse que teria recebido, durante a CPI, um dos senadores teria lhe trazido, entre aspas, um recado de que alguém teria dito que se o senhor não acertasse seu tiro, este alguém acertaria. Qual é a conotação que toda essa circunstância que agora se torna também no campo jurídico, ela tem perante a tudo que o senhor realizou lá na CPI?
É uma lógica, né? Uma dinâmica quase que de gangster, né? De bandido, né? De ameaçar quem quer atrapalhar a vida deles. É ameaçar diretamente. Né? Isso que aconteceu foi uma ameaça direta, claro. Você vê hoje a sociedade com medo. Eu vejo jornalistas com medo, eu vejo políticos com medo, se manifestando apenas de forma reservada. Né? Eu tenho recebido milhares de ligações, mensagens de solidariedade do Brasil inteiro, de pessoas comuns, gente do povo, mas também de figuras importantes, mas a imensa maioria deles prefere ficar oculto, porque tem medo das retaliações que os ministros anunciam, né? Hoje nós temos como réus e na condição de réus arriscados a não estar presente nas eleições o Flávio Bolsonaro por conta de uma postagem em rede social, o Sérgio Moro por conta de uma piada que fez numa festa junina, dois ou três deputados federais que serão concorrentes para o Senado na próxima eleição também estão nessa situação de processados. Numa manipulação judicial que tem que ser denunciada e tem que ser enfrentada. E existem ferramentas para enfrentar. Mas o que nos falta hoje é coragem. Né? Coragem e independência para fazer esse trabalho. Quem tem o rabo preso, quem precisa de acordo na justiça para ser candidato, não tem condição de enfrentar essa situação. Isso é muito claro. Né? Isso qualquer criança vê. Então a gente vai ter desafios grandes pela frente, mas vamos fazer enfrentamento, como eu sempre fiz na vida. Toda vez que você me dá uma oportunidade, eu vou tratar o rico e o pobre do mesmo jeito, e eu sei o quanto isso vai incomodar o rico.
Senador, o senhor disse que se trata aí de uma ação de perseguição, de intimidação ao seu trabalho na CPI. Então, como barrar essas ações intimidatórias do STF contra o senhor e outros parlamentares que fazem seu trabalho dentro da Constituição?
Caminho certo, virtuoso, é seguir a Constituição. A Constituição tem caminho para isso. Quando você tem um ministro fazendo uma atuação claramente política, um ministro se manifestando de forma ofensiva, agressiva, fora dos autos, muito facilmente configura o chamado crime de responsabilidade, que pode ser punido, inclusive, com um impeachment, com afastamento do cargo. Mas a questão toda posta é essa: como é que eu vou conseguir executar aquilo que a Constituição determina se o presidente do Congresso depende da boa vontade da Justiça. Se vários senadores, se vários deputados dependem da boa vontade da Justiça, as coisas não funcionam. Então, é uma responsabilidade grande, essa aqui vai ser colocada nos ombros do eleitor. É o eleitor quem vai ter a oportunidade de construir um quórum aqui em Brasília capaz de fazer esse enfrentamento. Hoje esse quórum não existe. Hoje eu vejo não só os de rabo preso, mas alguns bons senadores, mas que não têm envergadura para enfrentar, têm medo. E pelo medo, preferem se esconder. Isso é lamentável, mas é uma realidade. O eleitor tem que saber disso, o cidadão brasileiro tem que saber disso para que possa adotar as providências que entender cabíveis. A minha sugestão sempre é aquela: encontre alguém honesto, qualificado e corajoso na sua linha ideológica, se for de esquerda, direita, direita, tudo faz. Mas que seja gente honesta, qualificada e que tenha coragem para fazer o que o Brasil precisa.
Ô, senador, agora diante dessas intimidações, o que o senhor pretende fazer? Principalmente a sua atuação parlamentar, vai mudar ou vai continuar nessa mesma linha?
Não, ela vai ser cada vez mais intensa. Eu tenho que responder aos abusos, às ameaças, com mais atuação, com coragem, com equilíbrio. Você não pode sair da sua linha, nem cometer erros, né? Mas você tem que continuar o enfrentamento, é como eu tenho feito a vida toda. A gente vai continuar esse enfrentamento, a gente vai apontar os absurdos, a gente vai cada vez mais forçar os colegas e a sociedade a abrir os olhos. Veja, o que o ministro Gilmar Mendes tenta fazer é me criminalizar por um voto. Isso é contrário textualmente ao que está escrito na Constituição. E se um parlamentar, um senador, só tem 81 no Brasil, se um senador não puder fazer o voto dele com liberdade, o que vai poder fazer o cidadão comum no Brasil? Não vai poder fazer mais nada. Então a gente tem que enfrentar esse movimento de alguns ministros, não é o Supremo como um todo, são alguns ministros que têm desvio de conduta, na minha visão, e que merecem uma reprimenda, merecem um enfrentamento, e esse enfrentamento tem que ser feito pelo Senado. Não tem nenhum outro lugar, não tem nenhum outro personagem que possa fazer esse enfrentamento. É o Senado da República, através de seus senadores e senadoras.
O senador Alessandro, e diante desse comportamento do Supremo Tribunal Federal, muito está se falando aí no Congresso Nacional de uma reforma do Judiciário. O senhor concorda com uma reforma e, na sua opinião, qual seria a melhor reforma do Judiciário brasileiro diante do que está acontecendo hoje?
O Judiciário, o Estado brasileiro precisa de uma reforma, né? Nós temos muito a melhorar no Legislativo, no Executivo e no Judiciário. Então, qualquer iniciativa nesse sentido, ela é boa, merece aplausos. Mas é preciso ter um cuidado, porque o que eu estou vendo aqui em Brasília é uma grande manobra. Vamos criar uma comissão, vamos criar um grupo de trabalho, vamos discutir longamente projetos, e aí é o tempo de esfriar o escândalo do Master, é o tempo de esfriar o escândalo dos jatinhos, dos contratos milionários, e vai tudo para debaixo do tapete, e depois mais adiante essa comissão não dá em nada. Nós já temos tramitando no Congresso dezenas de propostas de emenda à Constituição que mexem no Judiciário, que mexem no Supremo. Nós temos propostas de reforma política. Então, não é por falta de proposta, não. É por falta de gente com coragem e qualidade para fazer as propostas virarem lei.
Perfeito. Senador Alessandro Vieira, nosso muito obrigado por sua presença aqui no Jornal da Manhã. Desejamos ao senhor boa sorte e que o senhor continue exercendo esse mandato que muito orgulha o povo sergipano, com independência, com bastante atuação, senador.
Muito obrigado, um abraço para vocês e boa semana.
Forte abraço, portanto, ao senador Alessandro Vieira, ele que é pré-candidato ao Senado da República, aqui por Sergipe.
Podcast do Jornal da Manhã, Jovem Pan.